Vai começar. Aposta Cast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, estamos chegando para mais um ApostaCast. É isso aí, o podcast do Aposta 10. E estamos falando de um assunto muito importante. Tá vindo aí com tudo. Dizem que é o segundo campeonato mais importante do planeta depois da Copa do Mundo. O que você acha, Bruno? A Eurocopa é tudo isso?
Opa, tudo bem, senhores aí? Estamos aqui de volta, que saudade. Estamos aqui doidos por um papo e falando sobre a Eurocopa, né, que está na ponta da agulha. Eu acho muito massa, principalmente porque aparecem nomes de países que eu não, nem sabia que existia.
Tu é meio burrinho também, tá louco?
Burrinho não sou, eu aprendo rápido.
Tá bom.
Sou desinformado.
Vamos aproveitar pra aprender com quem tá lá, né, Bruno? Vamos chamar nossa companheira de jogo rápido. Tudo bem, Raquel?
Olá, boa noite, tudo bem? Obrigada. E assim, aparecem uns países com nomes estranhos, mas...
Mas tem que classificar, né? Porque só existir não basta, tem que jogar bola.
Sim, o mais difícil para mim é dizer cidades brasileiras.
Mas é muita cidade, né? Só no meu estado, aqui o Paraná, tem 399 municípios. A minha filha, que também chama-se Raquel, fica indignada. Por que não cria mais uma para dar 400? Esse 399 me deixa nervosa.
Meu Deus.
Galera, vamos puxar o assunto aqui, que se deixar a gente fica de piada aqui por muito tempo. Mas o assunto que o pessoal quer ouvir, precisa ouvir, porque vai começar um campeonato muito importante... São mais ou menos 60 anos já de Copa, Eurocopa, né? E a diferença que eu noto de longe daqui é que ela é mais democrática, aparentemente, porque dá mais chance de mais países europeus participarem do que a Copa do Mundo. Copa do Mundo, às vezes, falta Itália, falta Espanha, falta Holanda, falta isso, aquilo. A Eurocopa, os melhores, pelo menos, costumam se classificar. Mas nós vamos chegar até aí daqui a pouco, porque parece que não é bem assim tão fácil, não. Como é que é para vocês de Portugal e da Europa também, Raquel, comparar a Eurocopa, a importância dela para os seus países, suas seleções, comparando, claro, com a Copa do Mundo ou com a Champions League ou com o seu campeonato nacional? Qual a importância que vocês dão como nação para esse campeonato que está chegando agora, a Eurocopa, por favor?
Olha, deixa-me dizer-te que neste momento nós somos campeões da Europa e vamos para esta Eurocopa a tentar defender outra vez o título. Claro que em Portugal esta Eurocopa tem muito peso. Agora tem muito peso. É verdade que nós temos sempre mais a ambição de ganhar um europeu do que ganhar um mundial. É mais fácil para nós achar que... podemos ganhar um europeu do que ganhar um mundial. E por isso nós focamos muito, e nós gostamos muito da seleção e apoiamos muito a seleção. Portugal vive um bocado à volta, assim como todas as seleções, todos os países. Eu acho que esquece-se um bocado o que é o campeonato e olha-se para a seleção com amor. É mesmo assim. Por isso é importante para nós, quando toca ao europeu, aqui todos os cafés planadas ficam com pessoas a ecrãs gigantes, em jardins, as pessoas estão a ver na rua, há uma grande movimentação, ok? Em torno do povo nesta competição.
O quê? Então vocês são quase brasileiros, né? Porque aqui também para tudo. Na verdade, é Copa do Mundo, né? Porque a Copa América, se a gente for comparar com a Eurocopa, é outra competição muito pequena. O Brasil começou mesmo a se interessar por ela faz pouco tempo. Essa é a desculpa nossa, né, Bruno? Antes a gente não ganhava de ninguém, aí, não, isso não vale nada, tal. É que a competição é antiga, né? Só que o Brasil sempre levava ferro no Uruguai, Argentina, Paraguai, quem viesse. Aí quando começaram a montar uns timinhos mais ou menos, melhorou.
Pois. Mas aí.
Alô?
Oi, Bruno.
Tô?
Ah, tá. Não, vamos combinar que a Copa América também teve uma repercussão maior, porque os times da América do Sul melhoraram também, né? Tiveram mais competitividade.
Pode ser, alô? Pode ser. É que no começo dos anos 20, 30, as seleções eram fortes, mas o intercâmbio era pequeno, né? Então, é difícil saber realmente a qualidade dos times entre nós, e principalmente comparado com os europeus. Enfim, eram outros tempos,
né? Mudou também a questão do marketing, né? Porque se a gente não passa na TV, fica difícil de a gente acompanhar, né? Qualquer tipo de competição, né?
Se não tiver álbum de figurinhas, cara, eu nem vejo. Eu não sei quem são os caras que vão jogar, ué. Eu tenho que colecionar, comparar, ver o cabelo dos caras, ver quem tá de olho fechado na foto. As coisas assim, né? Pra poder, né, se inteirar. Eu tô brincando com isso aí, mas a própria Eurocopa nos anos 80 sofreu uma alteração na sua formulação como marketing, como venda de produto pra TV, como venda de produto... seja figurinha ou acessórios, enfim, para dar para o torcedor algo que ele se sinta fazendo mais parte, o pertencimento, é isso, né Raquel?
Exatamente.
O torcedor está mais junto, é isso, né?
É isso, é. Eu não sei, vocês aí, não sei, vocês chamam as figurinhas, é aquela caderneta de cromos, onde tem...
Isso, cromos, exatamente.
É, né?
Sim, sim.
Pronto.
Sim. Colecionáveis de cromos, isso mesmo.
Isso, exatamente. Depois há bonecos, há tudo mais. Há um merchandising também à volta disso. E que também se vende. E depois também há sempre aquelas figuras, por exemplo, no Brasil tens o Neymar que vai. Há sempre aquele. No Portugal tens o CR7, na França se calhar tens. Só, a França tem muitos. Tem uma equipa fabulosa. Exatamente. Na França nem vale a pena falar na França, pronto. Mas na Polónia tens o Lewandowski, tens há jogadores que depois sobressaem e que também movimentam muito e que chamam as pessoas para a seleção, para as seleções. Porque, por exemplo, o Neymar no Brasil, Cristiano Ronaldo em Portugal, só há dois tipos de pessoas, ou que os amam ou que os odeiam. E isto move as pessoas. Há pessoas que acham que a seleção portuguesa joga menos quando joga o Ronaldo. Outros acham que sem o Ronaldo a seleção não dá pau com bola. O mesmo acontece no Brasil com o Neymar. Há uns que dizem que o Neymar está sempre metido no chão. Outros acham que ele é um gênio. E isto acontece. E há esta aproximação das pessoas à equipa em si. É quase a paixão, esta vibração que se tem. Eu estou a falar em Portugal e no Brasil. É muito parecido quando há aquilo que tu tens pelo time, pela equipa. É uma equipa como outra qualquer, como seja um Sporting, um Benfica, um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, entendes? A paixão continua lá na mesma. Cá em Portugal é assim.
Ok. Bom, essa competição, nós temos que lembrar que o atual campeão é Portugal, que ganhou da França, e a França ganhou o Mundial. Exato. Portugal, como é que foi no último Mundial, Raquel?
Foi muito mal.
E a Alemanha também foi eliminada, ou seja,
sim,
é difícil dizer até quem vai chegar como favorito, mas nós vamos chegar lá. Vamos começar pelos grupos, e eu vou fazer assim o mais divertido possível, que vai ser, Bruno, eu falo os times do grupo, e você me fala qual vai ser a ordem de classificação final. Porque eu sei que você é um estudioso. Perfeito?
Perfeito. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo perfeitamente?
Claro. Grupo A. Vamos. Nós temos Turquia, País de Gales, Suíça e Itália. Você já viu falar já em País de Gales?
Já, sim. País de Gales.
Quem nasce lá é o quê?
É o galês, é o Asterix.
Ah, bom. Asterix, achei que você ia falar piadinha sem graça. Que quem nasce lá é outra coisa. Galo e galinha, mas não é. São os gauleses.
Não, não. Aí essa piada é tua, né? Não tem.
Mas é de lá que veio o Asterix e o Obelix?
Asterix e o Obelix. E por isso mesmo eu acho que eles são muito bons, porque eles tomam aquele negócio mágico.
A poção mágica.
E eu acho que eles são o primeiro do grupo, acertei?
Não, cara, aquele pessoal lá era da Normandia, eu acho, da França ali. Não sei porquê, o gaulês é diferente de galês. Enganei
exatamente.
Você.
Exatamente.
Gales é uma coisa, a Gália é outra.
Tá, então Itália, Turquia, Suíça e... É, o grupo da morte isso aí, hein? Grupo
não, esse aqui é difícil, mas... É que tem o Gareth Bale no Gales, né? Mas, Raquel, concordamos que Itália e Gales estão bem em primeiro e quarto, né?
Itália?
Itália em primeiro lugar e Gales em quarto? Isso é mais fácil de identificar?
Sim, eu acho que sim.
Claro que tem uma margem sempre de erro ali de 4 pontos, né? O Itália pode ficar em último, a Gales fica em primeiro, mas estamos na margem de erro ali, né? 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo. Se enterrar, não liguem que é margem de erro, tá bom?
Não, mas no grupo A, o favorito é assim. Deixa-me dizer que há aqui uma equipa que eu acho que vai dar dor de cabeça, que é a Turquia. Não é uma seleção fácil. As pessoas, claro que os que são menos favoritos é exatamente o país de Gales e a Suíça, mas a Turquia há que ter atenção a esta seleção. Eu gosto muito deles.
Eu também acho que vai dar muito trabalho, porque só para falar o nome dos caras. O Soyuncu, Kayalanoglu, Yastififixi, Demiral. Não é fácil falar o nome dos caras, realmente.
Podia ser
grego, pior, que é mais difícil, mas a Grécia é
vai, vai ser não pior entrou. Dizer os da Macedónia do Norte ou da República Checa, já pensaste?
É, bom, sempre pode ser pior, né? O técnico da Áustria podia convocar o Foden para jogar na Áustria, porque é o Federico Foda. E o cara tá lá no outro time, né? Então esse aí não casou. As piadinhas óbvias que vão ser feitas durante toda a transmissão de TV, a gente já tá adiantando já. Tem um cara que é técnico e o Federico Foda, e tem o Foden na Inglaterra. Então, a Turquia já passou na frente do Brasil alguns campeonatos aí, Copa do Mundo e tal.
É verdade.
E incomodou muito. A gente sabe que tem uns caras que fazem gol. Eu falei brincando aqui, mas esse Soyuncu joga no Leicester. E o Kayalanoglu joga no Milan. E a gente sempre ouve falar desses caras, né? São bons. Tem alguém que joga em Portugal que se conhece aí da Turquia?
Não,
né? Tô também não achei
sério,
aqui.
Não tô...
Às vezes tem, só pra gente já ganhar tempo, né? Esse era um time que jogava meio na defesa, mas que começou a ganhar jogos também. Eu lembro que, assim como a Suíça era famosa pelo seu ferrolho, a Turquia pegou o técnico que fez o ferrolho. É isso ou estou enganado?
Não, é exatamente isso. Mas eu digo que a Turquia, ela cresceu muito. Esta seleção foi uma seleção que cresceu bastante. Tens essa noção também? É uma seleção... Também porque o campeonato deles... E é importante nós também olharmos para isto. O campeonato turco também tem vindo a crescer muito a nível técnico e com alguns jogadores europeus que tiveram na Turquia a jogar e que trouxeram e que levaram. Trouxeram para a Europa quando voltaram alguma experiência, mas levaram para a Turquia também muito de campeonatos mais competitivos. E eu acho que estas seleções... que são sempre consideradas menos favoritas, depois ganham muito com esta troca de sinergias entre os jogadores que vão para lá jogar, e aqui estou a falar mesmo da Turquia em si, que eu acho que fez com que a seleção ficasse bem melhor do que há, por exemplo, há 6 ou 7 anos atrás.
É o que eu imagino também. Lembrando que essa competição da Eurocopa são 6 grupos de 4 times. Cada grupo passa o primeiro e o segundo. E os 4 melhores terceiro colocados também passam para a próxima fase, para dar 16 times. Então aqui, a zebrinha seria o País de Gales e a Turquia e a Áustria. Perdão, a Turquia e a Suíça, 2 ferrolhos. Juntos, que tem chances também. E que a gente prever quem vai passar é sempre muito difícil. A Suíça a gente conhece bem, pelo também famoso ferrolho suíço e tal, mas que tem alguns jogadores experientes, que nem o Shaqiri e o Xhaka, que parecem ser mega experientes, mas não são tão velhos assim, não. Estão antes dos 30.
E vai ter lá o avançado do Benfica.
O Seferovic, que joga no Benfica, é isso?
Sim. É, pois foi, é. Ficou em segundo lugar como melhor marcador do campeonato. Uhum. Atenção.
E é um time acostumado a disputar competições firmes, uhum. aí é difícil de ser batido. E a Itália, que estava uma fase negra, não foi para competições importantes, não foi para a Copa, não
é,
foi pra, tal, mudou bastante, né? E uhum. em vez daquele futebol, o catenático, que a gente conhecia antes, que era mais com líbero defensivo e tal, virou uhum. um campeonato over, como a Liga, over. E renovou bastante a equipe, está muito uhum. bonito de ver. E, eu creio que, junto com França, Alemanha, Portugal, Espanha, os famosos de sempre, uhum. candidatos ao título, a Inglaterra, essa Itália, olha, vai dar o que falar, porque joga um futebol bonito. A gente viu o renascimento da Atalanta, uns times jogando para frente, o Sassuolo, a própria Inter, enfim, o Napoli, o Lazio, tá bem legal de ver. E esse time é jovem, com alguns ali, né, o Chiellini, Bonucci na zaga e tal. Mas até o goleiro também é novo, o Donnarumma. Enfim, eu quero muito ver esse time jogar. Vai ser bem legal esse grupo, e nada como começar com um grupo já difícil, né? A questão de Gales, o quanto eles podem incomodar, eles trocaram técnico. O Ryan Giggs, que era o craque do Manchester United, por algum problema pessoal aí, saiu do cargo e entrou Rob Page. Enfim, não sei o quanto vai pesar isso. Mas o problema de Gales é que a quantidade de jogadores que jogam em ligas europeias fortes não é tão grande. Eles jogam ali na Grã-Bretanha como um todo, em geral, né? Ou nas divisões, entre as quatro primeiras divisões da Inglaterra. Enfim, então vamos cravar aí que Itália em primeiro, Gales provavelmente em quarto, mas vai lutar, claro. E em segundo e terceiro, não é fácil identificar Turquia ou Suíça. Uhum. Pro teu gosto, fica mais com chance a Turquia, Raquel?
Sim.
Tá.
Sim. Okay. Para o meu gosto, sim.
Ok. Eu vou falar que, olha, essa defesa da Suíça tem Ricardo Rodrigues, Manuel Akanji e Elved, que jogam na Bundesliga. A gente tem que falar os nomes, porque se falar só o nome sem botar o time onde ele joga, ih, esse cara é ruim, esse cara não é nada, nunca vi falar. Schär joga no Newcastle, olha só, esses caras aqui eu nunca vi falar, fora eu acho que o Rodrigues. É que o Rodrigues tem tanto por aqui na América do Sul que posso estar me enganando. Mas joga em times bons. No meio de campo,
sim, sim.
Zuber e Zacaria, Xhaka e Shaqiri. São caras mais experientes. Jogam na... O Zacaria, né? Eu sabia que você ia falar, piadinha. Faltou o Mussum, né? Jogar no meio do campo.
E ainda tem a Shakira aí no meio.
A Shakira. Tem um tal de Freuler que joga na Atalanta. Olha só. O Seferovic joga no Benfica. O Mermedi joga na Bundesliga. E tem um cara que é muito driblador, que fala que ele é o suíço brasileiro. Que é o Embolo, que embolou ali o ataque do Borussia Mönchengladbach. Olha uhum. só, mas fica interessante quando a gente faz assim, colar as figurinhas no álbum, dizendo onde é que eles jogam. Já começou a crescer aqui no meu ranking essa Suíça aqui, viu? Mas eu sei que a Turquia é um povo fanático, torcedor, dizem que é o mais fanático do mundo. Então vai ser bem legal. Bem definido esse grupo aqui, fora a Itália, que, a meu ver, deve passar. Vou passar pelo próximo, começando pelo Bruno, que vai ter que falar quem desse grupo aqui, da grupo B, vai ter Rússia, que seria a última Copa, a Dinamarca, a Finlândia e a Bélgica. Quem que você põe em primeiro lugar e em último?
Tá,
eu?
Bélgica. Ah, não, primeiro o Bruno, tem que ser o especialista primeiro, Raquel, respeita a hierarquia.
Sim.
É ele que sabe tudo. Esqueceu Bélgica... os quatro, vou repetir pra você, tá?
Não, Bélgica, eu acho que desde que teve uma Copa do Mundo muito legal aí na Bélgica, que tem um cara famoso aí que fez, comeu a bola toda, acho que foi na própria Copa do...
Na Rússia, 18, eliminou o Brasil com Lukaku e De Bruyne e Hazard.
Mas ouvi falar, será que ainda mantém esse...
Mantém. O De Bruyne levou uma pancada tão forte no rosto esses dias aí, que eu não sei como é que tá a situação dele, se ele vai conseguir jogar, porque... teve alguns ossos ali da face, do olho, uhum. ali meio... Então sim. Tem que acompanhar. E se ele não jogar, sim. vai ser um problema sério.
Acho que o cachorro morto aí é a Finlândia, então, né?
Tipo, concordo. Então o primeiro e o quarto lugar, você tá bom, hein?
Tá. A Rússia e
a Dinamarca.
Dinamarca, né?
Qual deles? Qual é o segundo? Acho... Aqui que entra o detalhe, é.
E aí acho que daí é bem equilibrado aí, né?
Rússia. Mas tem que escolher, não pode ficar no muro.
Ah, então vamos lá, vamos botar então assim, ó, Rússia, Bélgica, Dinamarca e daí por último a Finlândia.
Raquel, faça a sua ordem e a gente já vai falar sobre um pouquinho dos times.
A Rússia, pela dificuldade que é, apesar de ontem eu estive a ver o amistoso deles e contra a Polónia, e olha, atenção a esta equipa da Polónia, mas a Rússia é uma equipa que, sabes, eu vou dar aqui só a minha opinião, todas as seleções que vêm de países que tiveram guerra fria, são seleções que lutam muito, lutam até não poder mais, por isso muita atenção, tudo que tem, onde países que tiveram guerras, Jugoslávia, República Checa, estes países assim mais loucos, atenção a eles. Por isso, Rússia em primeiro, sim. Agora, a minha grande dúvida é a Bélgica e a Dinamarca. Para já, porque a Bélgica, epá, eu gostei muito de ver jogar, agora já não gosto tanto. E essa Dinamarca também não me dá grande... Sei lá, eu não sei quem é que põe isso. Se calhar, mete a Bélgica em segunda, a Dinamarca em terceira, a Finlândia em quarto. Para aí, sim, se calhar é isso também.
Eu, para não ficar entre o muro e não copiar vocês, vou botar Bélgica, Dinamarca, Rússia e Finlândia. Só a Finlândia é ponto clássico aqui que vai ser lanterna. Só que, detalhe, a Finlândia é o franco atirador. Eles estão jogando jogos interessantes para gols, hein? Eles não ficam na defesa.
Sim.
Bom, não eram. Depende, só porque eu falei, chegam lá, ficam só na retranca e atrapalham tudo as nossas ideias. Mas tem jogado um futebol solto. Ou seja, vamos prestar atenção em gols no jogo, nos jogos deles. A Bélgica foi ranqueada número 1 do mundo esse tempo atrás, hein? Tipo, em alguns meses de 2020, ficou número 1 do mundo. E ganhou os últimos 10 jogos. Então, continua sendo considerada favorita desse grupo pela mídia internacional. A Rússia, pelo que vocês estão falando, concordo, principalmente também porque vão ser sede, vão ter jogos em São Petersburgo. Muito importante isso. Estou conferindo aqui, a Bélgica ganhou os últimos 10 jogos, só que sei lá contra quem jogou, de repente pegou um grupo fácil lá de classificação, né? Não dá para ter certeza. Agora, e como ganhou do Brasil, nós estamos meio puto com eles ainda, mas enfim, são bons. E eu estou vendo aqui os nomes, por exemplo...
Tens o Witzel, na Bélgica.
Na Bélgica, é um tal de Alderweireld, nossa, que nome difícil, joga no Spurs. O Jan Vertonghen joga no Benfica. O Boyata, que não é uma boiada, joga no Hertha Berlim.
O governador
tá preso, é o governador. É um cara de meio de campo, também considerado um craque aí em ascensão, não sei se vingou ou não, mas é famoso. Tielemans e Dendonker, que também estão lá na Premier League jogando. Praet joga no Leicester, junto com o Tielemans. Thorgan Hazard joga no Borussia Dortmund. O Chadli joga no Basak Serhir. Carrasco no Atlético de Madrid. Salemakers joga no Milan. Pô, isso aqui só no meio de campo. Tem um ataque ainda com o Lukaku, Benteke, que joga no Crystal Palace. O Trossard no Brighton. E o Mertens, que joga no Napoli. Ou seja, é muita gente jogando em time top. Então, não é à toa que ficou no ranking alto da FIFA, é porque tem um elenco caro, provavelmente. Se esses caras jogam esses times todos que eu tô falando, custaram caro. É diferente da Rússia, no meu entender, em termos de ranking, escolheram, porque os russos jogam na Rússia, de maneira geral, com algumas exceções. E essas exceções são Kudryashov, que joga no Antalyaspor. E o Golovin joga no Mônaco e o Miranchuk joga na Atalanta. E claro, o Dziuba, aquele grandão que faz gol lá na frente. O resto joga tudo nos times russos. Então, em termos de preço, a Bélgica é um time mais caro. Acho que por isso que a imprensa se põe na obrigação de colocar eles como favoritos. Mas eu gostei de vocês botar a Rússia, porque também concordo com a visão da Raquel, que time que é briguento, de guerra e joga em casa, tem muitas chances. Aí não sobra dúvida, nós temos a Dinamarca. Por que que falam tanto da Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca? E eu não consegui encontrar um nome conhecido da Dinamarca. Você conhece a Dinamarca aí por algum jogador, Raquel? Ou por alguma característica?
Eu conheço o campeonato da Dinamarca, eu sigo. Uhum. E é um campeonato over. É um campeonato em que eles procuram muito golo, mas também sofrem muito. É um campeonato para ambas marcam e para over 2,5. Uhum. As equipas nos campeonatos, ok? São equipas que são muito... que jogam muito à procura do golo, e por isso é que a Dinamarca, eu acho que é tão considerada uma equipa que pode surpreender, uhum. Por causa do campeonato em si, porque é um campeonato que começa a dar nas vistas.
Uhum. E é um time assim que tem um jeitão de que, se for bem, vai ser aquele tipo, caso do conjunto. Teria um craque, que é o Christian Eriksen, mas que faz tempo que vai, não vai, vinga, não vinga.
Pois é isso, esse Christian não é assim nada... Pronto, ele é um craque, mas não...
Não decide, não é uma estrela ao nível de outros jogadores que resolvem sozinho. Mas ainda assim, eu tô vendo aqui pelo menos mais dois nomes, que é o goleiro, né, o Schmeichel.
Ah, sim.
Marshmallow? Não. Schmeichel.
Schmeichel.
Joga algum time grande.
Joga time grande aí, né?
Leicester, se não me engano. Isso. Aí, claro, eu falei do Eriksen, que joga no Inter de Milão. E o Højbjerg. Uhum. Eu já vi esse cara jogando alguns times aí. Acho que é Tottenham, né? E o Braithwaite, que tem nome de inglês, mas que... Que joga. Braithwaite. Joga no. Ele é a reserva do Barcelona, né? Se eu não me engano. E tem uns caras aqui, o Dolberg joga no Nice, Cornelius joga no Parma, Daniel Wass joga no Valencia, Thomas Delaney, que parece nome de ator, joga no Borussia Dortmund. Olha só, assim, e na defesa, o Christensen joga no Chelsea, e o Anderes, da defesa, joga no Fulham. E tem mais um cara que joga no Milan aqui, que é o Kjaer. Ou seja, se botar no papel, é um time caro também. E que ninguém joga na Dinamarca, no país. Foram vendidos para times maiores. Então, por isso que está sendo bem colocado e bem considerado. Porque para nós aqui no Brasil, se não botar os pingos nos is e falar onde o cara joga, nem sei. Claro. Time não dá nada. Mas quando você começa a ver aonde eles jogam e que eventualmente participam dos jogos... começa a ter uma visão diferente. Então, tá, fora de a Finlândia, eu tô achando que Dinamarca, Bélgica e Rússia vai ser um pega pra capa brabo. Principalmente se o De Bruyne não jogar. Olha, legal esse grupo aqui, hein? Gostei da nossa discussão aqui, que vocês botaram a Rússia na frente. E eu acho que...
Eu gosto desta Rússia na frente, eu digo mesmo. Para mim, uhum. Eu acho que é que pode ficar em primeiro lugar no grupo. E ainda por cima, porque lá está. Vai jogar em casa, né?
Sim, São Petersburgo. Olha, eu acho que os três passam, mas a Finlândia vai morder alguém aí com um empatezinho, talvez vai estragar tudo. Não sei, né? Não sei. Vamos ver. Bruno, grupo C. Vou mandar, senão a gente não consegue terminar. Esse aqui é moleza. Tem um time aqui chamado Fyron. Não é mais Fyron. Era Forman Yugoslavo República Macedônia. Eles brigavam com a Grécia pelo nome Macedônia. Aí... Então vamos parar com a briga. Eu sou Macedônia do Norte e você fica aí com uma Macedônia de vocês. Então ficou Macedônia do Norte. E que pra nós aqui...
Esse aí já fica em 48º.
48º.
Cara, mas a gente fica falando mal porque não conhece, sabe? Inclusive pra apostar nessa liga não chega jogo aqui. O histórico que nós temos de apostas na Liga da Macedônia ou Liga da Macedônia aqui tem muito chuncho. Jogo combinado, enfim... Muita máfia, mas não sei. Agora, quanto...
Quase um Paraná.
O estado do Paraná tem suas tretinhas também, mas a gente não fica... A gente faz vista grossa pra fazer nada. Bom, Bruno, Holanda, Ucrânia, Macedônia e Áustria. Quem que você manda primeiro lugar e último?
A Holanda, né? Uhum. França. Holanda e França, é isso?
Não. Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedônia.
Ah, acho que é a Holanda em primeiro e os outros três aí brigando pra não cair, né?
Pra não cair? Entendi. Vamos lá, Raquel, você coloca alguma ordem diferente do Bruno aí?
Coloco. eu meto a Ucrânia em primeiro, depois meto a Holanda e depois meto a Áustria e meto a Macedónia. Porquê?
Não sei, não falei minha ordem ainda. Eita.
Não, mas a Ucrânia não é ucraniano?
Então. Eu não, minha esposa e meus filhos que têm sangue ucraniano. Eu sou italiano. com um pouquinho de português também no meio.
Olha, deixa-me eu te dizer que esta Ucrânia é uma equipa que é boa para ambas marcam, como eu costumo dizer. É uma equipa que gosta sempre de marcar. Relembro que perdeu por 2-1 com a Alemanha, fez a vida difícil, ganhou à Espanha, isto na Liga das Nações, ok? Que foi ainda foi ano passado. E a Ucrânia é daquelas equipas que, epá, atenção, ele empatou com a França. Empatou com a França 1-1, por isso, atenção, eu acho que esta Ucrânia pode dar aqui água pela barba. Não acho que a Holanda seja assim tão garantidamente, ficando a laranja mecânica, fica em primeiro lugar. Porque esta Ucrânia é uma situação que é difícil. É difícil de combater. Depois, meta a Áustria. Sim, exatamente.
Uma equipe tinhosa, com certeza.
Exatamente. É, tinhosa mesmo. E tem aqui alguns jogadores que têm alguma qualidade. No Dinamo Kiev, lá está, voltamos outra vez a olhar para equipas que são que dão muita luta de primeira liga. E eu gosto desta seleção da Ucrânia.
Então, a Ucrânia tem um craque no banco, que é o Shevchenko, né, que jogou na Itália, lá, um dos melhores do mundo, é o técnico do time. E vou falar os nomes dos caras que jogam em alguns lugares aí que dá para se localizar. Um defensor é o Sobol, que joga no Brugge da Bélgica. O meio-campo, Yarmolenko, que joga no West Ham, da Inglaterra. O Zinchenko joga no Manchester City, é meio banco e tal, mas joga de ala lá. Malinovski e Kovalenko, ambos jogam na Atalanta, que é um time de respeito e que está crescendo. Ou seja, tem pelo menos quatro caras aí. E um atacante que é o Yarenchuk. Yarenchuk joga no Gent, que Gent acho que é da Bélgica também. E fora os jogadores do Dinamo de Kiev, que você falou, e do Shakhtar Donetsk.
Do Shakhtar, exatamente.
É, deve ter algum brasileiro na seleção, lá, que eles sempre se naturalizam também. E concordo com você, é um time que eu acho que vai passar de fase, mas vai brigar junto com Holanda e Áustria, não consigo cravar. Mas eu assisto todos os jogos da Ucrânia, como o Bruno já cantou a bola, a minha família aqui tem ligações com a Ucrânia, eu participo de atividades da sociedade ucraniana aqui na minha cidade, enfim. Cantamos o hino! Então eu tenho camiseta da Ucrânia, dos times aqui, a gente acompanha mesmo, eu gosto e torço, eu vou torcer por eles. Agora, vou dizer uma coisa, a Holanda é conhecida, tem um campeonato forte, tem jogadores... É tipo um celeiro para outras equipes grandes que mandam para lá os caras primeiro, emprestados, deixam se desenvolver e depois pegam de volta para utilizá-los ou vendê-los. É tipo um celeiro realmente de craques a Holanda, e a sua seleção não é nada fraca, não. Mas agora, alerta para a Áustria, porque quase o time inteiro joga na Bundesliga, que o Bruno conhece bem. Tem a Bundesliga austríaca, mas eles jogam na alemã, que é mais forte.
Exato.
O Alaba joga no Bayern de Munique, Dragovic joga no Leverkusen, que é um defensor, Hinteregger joga no Eintracht Frankfurter, o Lanier e o Leinhardt jogam para o Freiburg, e assim vai, Sabitzer, Baumgarten, jogam no Hoffenheim, Bayern Leverkusen, Wolfsburg, ou seja, os times, os caras... Ah, e tem o Arnautovic também, joga na Premier League, eu acho que é. Bom, andou pela Premier League. Enfim, tem caras aqui que se falar o nome dos caras, já vi algum jogo aí, algum campeonato importante, o cara jogando. Claro, campeonato alemão, campeonato em inglês. Então é um time chatinho, que a gente fica pensando só, não, eles nunca fazem nada na Copa, eles sempre morrem no meio do caminho. Mas a gente tem que ver que podem passar a primeira fase. E no mata-mata, é jogo único, imagino, né? Se segurar o empatezinho, aí vai para os pênaltis de prorrogação, aquela loteria, né? Então, tanto a Ucrânia quanto a Áustria, quanto a Holanda, são times que imagino que passem por essa fase e depois podem continuar indo para frente, até quando, não sei, né? Agora, antes de a gente ignorar completamente a Macedônia do Norte, pela própria localização deles, eles jogam os jogadores na Grécia, na Turquia e principalmente na Itália. Por exemplo, o Elmas joga no Napoli, o Bardi joga no Levante da Espanha, o Pandev joga no Genoa da Itália, o Trajkovski joga no Mallorca da Espanha, o Nesterovski, que a gente já viu falar, joga no Udinese, e assim vai. Então, como um time, seleção, a gente não ouve falar muito da Macedônia, eu também acho que vão ficar em último. Mas não dá para botar os caras no saco de pancada definitivamente. Devem ter um banquinho mais fraco e tal, né? Agora, por que você não curte a Holanda? Essa é a pergunta importante, Raquel. Você botou ela em segundo. Tem alguma coisa que eles ganharam de Portugal? Não estão mais com o Cruyff no time? O que, que você não gostou muito? Faltou o Van Basten, o Gullit?
Porque é aquilo que tu estavas a dizer. Porque não tem o Gullit, porque não tem o Van Basten, porque perdeu muito. Aquela laranja mecânica, lembras-te como é que ela jogava? Aquilo era uma máquina de fazer golos, era uma máquina atacante. Eles tinham um entrosamento perfeito. E pois, agora essa Holanda já não, quase que, pronto, não é a mesma. Não é a mesma coisa, é um, sei lá, é assim, vê bem. Hoje não, ontem, a Holanda jogou contra a Escócia. E tudo bem que é um amistoso, mas foi empatar 2-2 contra a Escócia.
Empatou no final, estava perdendo. Empatou só no final, Turquia, né?
Sim, exatamente. E no final, olha a Turquia, que deu 4-2 a esta Holanda. Entendes? É assim, não é uma equipa que me cative muito para... porque eles são capazes de fazer... jogos muito bons, como se fazem jogos normalíssimos que não me inspiram confiança, não me encanta. Pronto, é assim, não me encanta. Entendi.
Em termos de nomes, a gente podia ficar listando aqui, mas são tão conhecidos que
é verdade.
Que é um zagueiro Lauto aqui, o De Ligt, o Van Wijk, o Van der Sterren, Van der Stone, Van der. Fala um Van der engraçado aí, Bruno.
Ah, você...
Van der Volta.
Van e Volta. Van de táxi, você sabe?
É isso, Van de táxi. Tá. Enfim, temos três times lutando, então, por duas vagas diretas e uma talvez terceira. Grupo D, vamos adiante. Agora aquele time que sempre coloco na lista como um dos favoritos a ganhar, odds pequenas. Uhum. Os apostadores ingleses... coloca a Inglaterra como favorito e sempre, quase sempre decepciona. Mas é que é difícil, tem tanto time bom por aí, né? Apesar de eles terem o campeonato mais bonito, talvez, do planeta, que é a Premier League, como seleção, eles não são fracos, mas muita expectativa, então eles estão muito pressionados, coitados. Inglaterra, Bruno, Escócia, Croácia e República Tcheca. Chato esse grupo, hein? Quem que você coloca em ordem? Ah. Inglaterra, Croácia, Escócia, Tcheca.
Ah, fica a Escócia aí como né? Tipo, surpresa, caso acontecer, né? Fica em quarto lugar. E acho que fica a Croácia, Inglaterra, né? Croácia, acho que sempre jogou muito pra frente, né? Não sei como é que eles estão aí agora. Croácia, Inglaterra e a terceira que seria... a República Tcheca. Acho que fica isso aí.
Tá, agora eu vou fazer a pergunta. Quando separou a Tcheca da Eslováquia, pra que lado foram os bons jogadores? Você sabe? Eu não sei! Não tenho a menor ideia. Antes era Tchecoslováquia. É um time bom, Agora que separou, não tenho a menor ideia, rapaz.
Na verdade, tem a Iugoslávia, né? Também tem que ter.
Não, a Yugoslávia separou-se mais times também, né? A Croácia, a Bósnia, Montenegro.
Isso, né? Que também teve, e acho que todos...
Eslovênia. Todos complicou. Mas a República Tcheca e a República Eslováquia em si também eu não sei quem está jogando bem lá. Então, na dúvida, a Croácia ela foi bem em dois mundiais, né? Foi vice num e terceiro no outro. Agora, como é que você acha que vem essa Croácia, essa Tcheca, essa Escócia para enfrentar a favorita Inglaterra, Raquel? Você tem alguma opinião?
Epá, eu sou muito controversa com todas estas coisas.
Ótimo, ótimo.
Porque eu não, esta Croácia não me diz nada. Apesar de ter sido uma das finalistas, não me diz nada. Ainda agora estive a assistir outra vez. Porque eu, quando preparo um europeu, eu gosto de ver os amistosos para perceber como é que eles se colocam em campo. Como durante o jogo da Croácia, o momento em que eu mais gostei de ver a Croácia jogar foi em 4-4-2. Mas jogou muito pouco tempo, porque ele começou a jogar em 4-3-3, depois passou para 4, fez umas substituições, 4-4-2, começa a defender um resultado de nada e depois leva um empate contra a Arménia.
E tinha visto que agora está no 4-2-3-1, tá?
Exatamente, e depois fica com 4-2-3-1, foi assim que ele terminou. E eu no podcast até falei, atenção a esta Arménia, porque... pode, e tanto que pus um indicado positivo para a Arménia. E a Arménia ganhou. Eles estavam a perder e depois conseguem virar o jogo. Ou ficaram 1-2-1. Já nem me lembro. Acho que ficou, deixa-me ver. Eu creio que ficou 1-2-1. Mas a Arménia, com o indicado positivo que nós colocámos, passou à frente.
Uhum.
E esta Croácia... Epá, olha, se a Inglaterra não me dá grande... grande tranquilidade, esta Croácia também não, se queres que te diga. Por isso, eu se calhar colocaria Inglaterra, Croácia, epá, República Checa. Atenção a esta República Checa. Volto a dizer, países onde há guerras, onde eles... Eu não sei se vocês acompanharam, mas esta República Checa, no apuramento que esteve a fazer, eles estavam todos com Covid-19. O treinador de guarda-redes teve que ser convocado para ir para ser o segundo guarda-redes, com 40 e tal anos. Eles meteram putos a jogar com 17 e 18 anos, que nunca tinham ido à seleção, e eles ganharam o jogo.
Opa.
Atenção, porque lá está, eles têm ali um amor, é muito por amor à camisola também. Por isso, atenção a esta República Checa, que eu também não acredito que seja assim uma pera tão doce quanto isso.
Eu vou concordar com a Raquel, eu não coloco a Croácia como aquele time que vai adiante nesse campeonato. A Escócia tem dificuldade natural por ter um elenco que não tem estrelas ou conjunto historicamente. Então a Inglaterra, claro, sempre vai gostar de ver jogar, vai achar o futebol divertido, bacana. A equipe jovem vai ser bem legal de assistir. Mas eu não ponho fé em nenhuma equipe aqui que vá seguir adiante, nem Croácia, nem Escócia, nem República Tcheca. Mas concordo com a Raquel, eu ponho a República Tcheca como um time briguento, que vai incomodar. Tem aqui o Souček, que joga no West Ham. Tem o Vaklik, que joga no Sevilha. Então, caras para se olhar aí e tal, que é interessante. Mas não é um grupo muito difícil, deu sorte a Inglaterra. Agora começa a complicar. Grupo E: Espanha, Polônia, Suécia e Eslováquia, Bruno. Falamos da Tcheca, agora vem a Eslováquia. Espanha, então, a Espanha... Polônia, Suécia e Eslováquia. Aí, bicho pega, hein?
Espanha é a pata. Né? Boa, aí sim. Tá. Tô achando também que a Espanha deve passar e a outra vaga, né?
Uhum.
Ela também vai bater cabeça aí, né? Na outra vaga. Não vai ser fácil, não. Não dá para fazer um chute qualquer aí. Mas eu penso o seguinte, se a Suécia for aquele time que fica segurando a bola, né? Tipo, mais defensivo, e não sei se ele ainda é assim, e adora um escanteio para lá um gigante lá.
Para botar um gigante de cabeça.
Então a Suécia é um tipo de coisa ideal.
O gigante deles vai ser o Ibrahimovic.
Exato.
De tentar um empate com a Espanha e ganhar dos outros, né? Sabe? A ideia.
Mandou bem.
Acho que a Suécia vai ser um pouquinho mais à frente dos outros, Espanha, e os outros dois vão bater cabeça.
Ok. Então temos Espanha, Suécia, Polônia e Eslováquia na ordem do Bruno. Raquel, que ordem você coloca, por favor?
Até parece que eu não gosto do Bruno.
Sempre mudo, mas eu mudo também.
Eu coloco a Polónia em segundo se não der dor de cabeça até à Espanha. Eu faria Espanha-Polónia, Suécia e Eslováquia. Para aí. Porquê? Porque a Polónia tem uma equipa. O jogo que foi contra a Rússia foi um grande jogo. O selecionador é português, é o Paulo Sousa. É um bom selecionador. Está por equipa a jogar muito bem.
É o técnico. Só para o pessoal que está ouvindo aqui no Brasil, o selecionador técnico, é o cara que monta a seleção. O técnico.
Desculpa, é o técnico.
É claro, não sei se só para servir para ambos os países de língua portuguesa o pessoal entender sem deixar dúvida.
Claro. E tens o Lewandowski nesta seleção. É uma seleção que não baixa os braços também, que vai muito à luta. Tecnicamente, eu acho que é melhor do que a Suécia, se queres que te diga. Por isso, eu coloco a Suécia em terceiro. E a Eslováquia em quarto.
Perfeito, perfeito. Então, não podia deixar de falar que a Polônia tem o atual melhor jogador do mundo votado aí, o Robert Lewandowski, que em 2020, em 38 jogos no ano, fez 42 gols. Mais de um gol por jogo. O cara é incrível. Impressionante. É claro, e também o Ibrahimovic está com 39 anos. Ele tinha abandonado a seleção em 2016, aí pediu para jogar a Copa de 2018, porque a Suécia classificou, aí não, você não quis antes, porque tinha que classificar, agora classificou, você quer jogar, não deixaram. Depois que passou a Copa, ele pediu para voltar, ele meio que ia parar de jogar, foi para os Estados Unidos, aí voltou a jogar no bom nível, voltou para a Itália, enfim, vai ser um dos últimos campeonatos da vida dele, imagino aí, essa Eurocopa. Enfim, se aguentar as lesões... É um cara que sempre faz show. É um espetáculo à parte. Jogando ou falando, né?
É isso que eu ia dizer. Ele dá muito espetáculo. Mas se tu fores pesar o Lewandowski e ele, por amor de Deus, nem há comparação.
Exato.
Não, eu acho que o Lewandowski, tecnicamente, é muito mais avançado.
Claro. A Eslováquia tem que prestar atenção num cara que é o Hamsik. Se você se lembrar, você já viu esse cara em algum jogo fazendo gol. Não foram poucos. Ele marcou 121 gols pelo Napoli da Itália. 121 gols. Então, já passou Maradona em gols pelo Napoli. Ou seja, é um cara que vai estar lá para fazer gols na Eslováquia. Não conheço mais ninguém, para bem a verdade, o time da Eslováquia. Na última Eurocopa de 2016, foi eliminado nas oitavas pela Alemanha, ou seja, passou a primeira fase, pegou a Alemanha e pimba, 3-0. A Polônia, 2016, chegou às quartas, aí perdeu para Portugal. Exatamente. Então, nesse grupo aqui, Espanha e depois Polônia e Suécia, disputando mais de perto, Eslováquia como zebra. Não dá para descartar, é um time que a gente considera aqui de conjunto. Diga, Bruno.
Vou comentar sobre Espanha, vai para as cabeças?
Cara, é um time que pode ser campeão. Ele também está em reformulação. Eles chamaram, acho que o Luis Henrique, né?
Atenção. Atenção, porque a Espanha não convocou o seu grande capitão e um dos seus pilares, que é o do Real Madrid. Aliás, não convocaram ninguém do Real Madrid.
O Sérgio Ramos,
né? E o Sérgio Ramos ficou nem foi convocado, sim.
E nem o Morata? Não, o Morata é o coletivo da Juventus.
Do Real Madrid não foi ninguém.
Ah, interessante, sempre vai Barcelona, Real Madrid, enfim. Eu li isso, não disse nenhum jogador do Real Madrid. Interessante. Sim. Pô, é que esses times grandes contratam tanto estrangeiro que depois não sobe ninguém, né? Coitados.
Tais a ver.
Mas esse time tá renovado, viu? Tanto Morata, sim, Pedri, Rodri, Coque, Ferran Torres, Gaia, Sérgio Roberto, são caras muito novos. Então é uma reformulação, eu acho que é interessante. A ver como que se desenrola. Aquele Ansu Fati do Barcelona também é muito bom de bola, né? Muito agudo.
Sim.
Interessante. Bom, mas a gente vai ver a Espanha desenvolvendo um futebol vistoso, provavelmente. Até onde vai, depende do que a juventude aí se comportar quando pegar os casca mais grossa aí da Alemanha e França, principalmente. Grupo da Morte! Grupo F.
Completamente.
É o teu grupo agora. Vamos começar, Bruno. Hungria, Alemanha, França e Portugal. Hungria, França, Alemanha e Portugal. Que ordem você escolhe?
Esse Pois é, tem aquele lance do terceiro melhor colocado, né?
Sim, mas se um deles perder para dois grandão, olha...
é isso que eu tava imaginando. Tô vendo aí, tô vendo que vai dar alguém fora, hein?
Pode, tem chance. Perder para dois dos grandes...
Não sei como é que é o futebol da Hungria, né? Não reflete muito. Mas entre França, Portugal e Alemanha, vamos colocar aí França e... Meu Deus do céu. Como é que... Não dá, cara. Eu não sei.
Cara, ferrou. É o atual campeão. E antes que comece a falar que Portugal é menor, a liga é menor que a liga alemã, ou que a liga francesa, ou que a atual campeã, eu vou só falar os jogadores. Aqui, a Raquel conhece bem, mas para o nosso público brasileiro, nós temos, claro, Cristiano Ronaldo, João Félix, que, bom, tá brilhando, Bernardo Silva, arrasando na Premier League, Bruno Fernandes também, João Moutinho, famoso aí na seleção, Danilo Pereira, que não é o nosso brasileiro, mas que é um zagueiro, que um volante que está em evidência. Rubem Dias também, e Pepe na zaga, estão bem firmes e fortes. E nos laterais, João Cancelo e Guerreiro. É um timaço! Como é que você vai dizer que os caras vão perder para Alemanha e França? Quando você falar o nome dos franceses e alemães, vai dar medinho também. Mas são três seleções brilhantes de nomes no papel. E dessa complicação, eu vou me esquivar e deixar que a Raquel dê a luz pra gente aí. Mas eu compartilho com você, Bruno. É Hungria em quarto lugar e o pepino, quem descasque seja a Raquel. É, que dureza. O que, que você acha? A briga aí com esses dois gigantes, Raquel?
Olha, eu vou te dizer muito sinceramente. Este nosso selecionador prima muito por jogar para o empate ou para se pôr a defender. Por isso, eu não me choca nada que Portugal passe em terceiro lugar.
Empatando uma, perdendo outra, que seja, exatamente. E ganhando da Hungria.
Isso, exatamente.
Bom saber, hein?
E é por aí que eu vejo, ok? É Portugal sair deste grupo em terceiro lugar, que é melhor... É o melhor que pode acontecer, porque qualquer outro que apanhe pela frente...
Entendi.
É
melhor do que esse. Se ele arriscar ganhar os dois jogos dos grandes, pode dar ruim perder os dois. Porque quem arrisca está correndo os riscos naturais. O bônus da vitória e o ônus da derrota. Interessante.
Exatamente.
Eu não conhecia
é que eu vejo.
O Fernando Santos como o jeito dele comandar, mas é bom saber.
Os outros tiveram a mesma. Vai ficar difícil também.
Ó, Rodrigo, tu lembra-te de uma coisa? Nós fomos campeões da Europa empatando os jogos quase todos.
Uhum.
A verdade é esta. Nós fomos empatando e andando. Mas empatámos muito mais jogos do que aqueles que nós ganhámos. E o Fernando Santos, não me choca nada que ele faça isto por uma questão de
sobrevivência,
de tática,
né?
Sim, e de estratégia. Ele vá nesta primeira fase...
Agora eu estou entendendo, Raquel. Vocês aprenderam isso com aquela... Vocês aprenderam com aquela Grécia que ganhou aquela Eurocopa danada.
Olha, exatamente.
Que aquele time era ruim, mas ficava lá, né? Tentando se segurar.
É exatamente.
Não,
é
a comparação é meio besta, tal, mas é só para lembrar que
não, mas é verdade.
Isso.
É verdade. Por isso eu colocaria a França em primeiro, porque tem uma equipa... para mim é a melhor equipa, é a melhor seleção. Assim, incrível, a França é uma seleção estrondosa. Não há nada... Assim, há grandes seleções, há seleções muito boas, mas a França, sem dúvida, que é para mim, a eterna favorita para ganhar o Europeu. Depois tens a Alemanha, também é muito boa, e eu só te digo Portugal em terceiro lugar, pelo aquilo que eu conheço do nosso selecionador, entendes?
Uhum.
Por isso é que eu acho que Portugal pode passar em terceiro, ganhando a Hungria, empatando outro e perdendo outro e pronto, e está a andar.
Porque a vantagem é que não pega, né, no próximo jogo. Exato. Nem a França, nem a Alemanha, que seriam times perigosos para ser eliminado.
Exato.
Só dando razão aqui a Raquel, vou só cantar o time aqui da França. Loris no gol. Lateral esquerda, Lucas Hernandes. Direita, Pavard. Na zaga, Kimpembe e Varane. Pogba e Kanté. Nossa, na volância.
Olha só esse meio campo.
Sim, o Kanté agora fez o maior sucesso no Chelsea. O meio atacante, Lemar, Griezmann e Coman. E Mbappé na cabeça do ataque. É um timaço também, né? Incrível. E mantém o Didier Deschamps, há quantos anos que ele está lá? Desde 2012, já são 9 anos.
É verdade.
Então, o mesmo jeitão, enfim, é um trabalho que, assim como a Alemanha, que está faz 15 anos com o Joachim Löw, né? A França fez um trabalho e colheu os frutos disso. É interessante, é diferente do Brasil, que fica trocando qualquer coisa que dá errado. Então, legal, legal. Falamos de todos os grupos, tudo. É importante falar desse primeiro grupo, que a gente acaba falando um pouquinho do elenco e da expectativa, assim, nas entrelinhas, o quanto eles podem ir para frente, né? Mas é claro que depois que passa, vai no mata-mata, até dá para fazer um podcast curto, e também nós vamos estar, com certeza, né, Raquel, num jogo rápido, cobrindo esses jogos.
Sim. Sim.
Com antecedência necessária, vai dar tempo de
estudar. E eu vou
estar
a escrever palpites com o Fernando.
Durante os jogos?
Sim, durante os jogos.
Maravilha. Eu vou me intrometer lá, também um dia eu vou entrar, eu quero falar também, eu quero dar palpite. Todo mundo assiste o Eurocopa, né? Enfim. Eu tenho mais vontade de assistir o Eurocopa que a Copa América, falar bem a verdade, mas enfim. São campeonatos diferentes. Pois,
é diferente, não é? Eu também acho.
É muito diferente. E a nossa nem sei se vai ter, se vai ser no Brasil. É uma confusão muito grande. Isso é pano para manga para outro podcast, que assim que a gente já confirmado, a gente vai fazer semana que vem. Nosso ouvinte já fica sabendo que nós vamos tentar falar sobre a Copa América, com certeza, né? Mas está numa situação meio turbulenta de ter ou não ter, enfim. Tá meio broxante. A Europa já está com uma situação um pouquinho mais clara aí. A Inglaterra.
Não tem nem país.
Como é que é?
A gente não tem nem país direito, vai ter o Copa América.
É. A Inglaterra ontem foi um dia que não morreu ninguém. E faz dias, faz anos, faz meses que não tinha. Aqui continuou morrendo muita gente por dia.
Hoje o governo já veio dizer que os próximos jogos que comecem a haver, mesmo que sejam os amistosos dos clubes, já vão começar a ter torcida. Sim.
Claro, com alguns cuidados, algumas restrições, mas claro. Enfim, mas está abrindo uns pouquinhos. Tomara que a gente consiga vacinar mais rapidamente, em quantidade.
Amanhã já está marcada minha vacina.
Já chegou a tua, Bruno? Que beleza.
Chegou. E não é por idade, hein?
beleza. Então, Raquel, muito obrigado pela tua participação, pela tua visão aí de quem está... Aí, no local, no cerne da questão da Eurocopa, a gente aqui está longe, não só fisicamente, mas do contato dia a dia com as competições, com os jogadores. Eu tive que fazer uma pesquisa para poder me inteirar um pouco melhor, mas mesmo assim, eu acho que durante os jogos a gente vai conhecer melhor aí. E se tudo der certo, eu vou fazer que nem a Copa do Mundo, ver todos os jogos.
Boa!
Galera que aguentou a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência, estamos encerrando mais um ApostaCast e hoje falamos sobre a Eurocopa, seus times, seus jogadores e os nossos palpites furados, mas que para alguma coisa serve, que é melhor ter algum palpite furado do que não saber nada. Eu aprendi muito, obrigado Raquel, obrigado Bruno.
Obrigado.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io, Fun, Fast, Fair.